em agosto de 1991, num seminário realizado sob a coordenação de Walter Barelli, cerca de 50 economistas se reuniram, e ali estava José Márcio Camargo e Antônio Maria da Silveira, e eu apresentamos na reunião o programa de garantia de renda mínima. E José Márcio Camargo disse: Eduardo, isso é uma boa ideia, mas seria importante começarmos provendo para as famílias carentes uma garantia de renda para que as suas crianças estejam indo à escola. Seria o bom caminho. Escreveu isso na Folha em dezembro de 91 e novo outro artigo em dezembro de 93. Cristóvão Buarque, que desde o final dos anos 80 elaborava um pouco sobre este caminho, disse a mim em agosto de 94: Eduardo, gostaria que você me ajudasse e apoiasse, eu vou apresentar uma forma de garantia de renda mínima. E ao longo da sua campanha, segundo semestre de 94, ele apresentou aquilo que em janeiro de 95 colocou em Paranoá como programa Bolsa Escola. Eu vou concluir, senhor presidente. E o próprio José Roberto Magalhães Teixeira, também em novembro, dezembro de 94, me chamou para dialogar sobre aquilo que vieram a ser os dois programas pioneiros no Distrito Federal, em Campinas. E daí se espalhou por dezenas de municípios no Brasil inteiro. Éramos, portanto, pessoas dos mais diversos partidos, PT, PSDB, e todos colaborando. E claro, e eu próprio levei a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso, numa audiência de 50 minutos, presente Paulo Renato Souza, ministro da Educação, e sua equipe, o maior defensor da renda básica de cidadania, Felipe Vampares, e ele disse ao Fernando Henrique: presidente, a proposta melhor será um dia chegar à renda básica incondicional, mas iniciá-la com a renda mínima associada à educação, como está sendo proposta aqui, é um bom caminho, um bom começo, porque se relacionará ao investimento em capital humano. E aí o presidente Fernando Henrique deu sinal verde para a primeira lei 9.533, aprovada, e depois em 2001 outra lei, e daí se desenvolveram os programas que ele próprio chamou José Roberto Magalhães Teixeira, a lei de 2001, e se denominou também Bolsa Escola, depois o Bolsa Alimentação e por aí. E daí, enfim, e com uma característica, senador Tasso Fereissati, todos estes programas, inclusive a renda básica de cidadania, foram aprovadas por todos os partidos presentes no Congresso Nacional por consenso, inclusive a lei que instituirá um dia a renda básica universal e incondicional para todos. Então, nesse sentido, acho que é importante que haja a colaboração de todos nós. Eu teria tantas outras aqui observações anotadas, mas não vou abusar que tantos querem aparteá-lo. Mas ao concluir com uma observação a respeito da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, o quão contentes todos estamos, e eu, como senador pelo PT, que a presidenta Dilma Rousseff tenha colocado com muita clareza na sua expressão: eu prefiro muito mais o barulho da democracia do que o silêncio da ditadura. Então, liberdade de expressão e de maneira consistente com o que o presidente Lula hoje defende, vai ser algo fundamental no governo da sucessora do presidente Lula, a presidenta Dilma Rousseff. Então, quero continuar a dialogar com Vossa Excelência e vou fazê-lo ao longo de todo o restante de nossas vidas, porque tenho por Vossa Excelência um respeito e aprendi a ter aqui na nossa convivência diária, mas desde os tempos em que tive a honra também de ser o seu professor na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo.
Muito obrigado, senador Suplicy. Meu respeito por Vossa Excelência. Vossa Excelência é conhecedor desse respeito e esse respeito eu tenho certeza que vai cada vez mais se aprofundar. Apenas dizendo que é como nós dissemos aqui, Vossa Excelência ratifica. Tudo que nós estamos vivendo hoje é decorrente de um processo. O próprio presidente Sarney é uma das personagens fundamentais desse processo bom da economia que nós estamos vivendo hoje. Fiz até uma imagem aqui que pensava o senador Sarney, presidente Sarney, foi o homem que consolidou o processo de redemocratização do país. Mas, no entanto, não foi o senador Sarney nem o presidente Sarney que inventou a democracia. É um processo, tudo faz parte de um processo. Senador Zé Agripino.
Antes de dar a palavra ao senador Zé Agripino, pela expressão do nosso senador Tasso Gereissati, que toda a casa deseja homenagear, eu pediria que os apartes fossem breves para possibilitar a que toda a casa se manifestasse.
Senador Tasso.
Senador Tasso, Tasso Gereissati, eu vou procurar ser o mais breve possível, tanto quanto eu possa ser no discurso de despedida de um senador de sua qualidade. Porque, senador Tasso Gereissati, vamos fazer uma reflexão clara aqui. Nós somos 81 iguais, mas a preeminência, normalmente, nessa casa de 81 iguais, se dá àqueles que exercem cargos na mesa diretora, na presidência de comissões, em relatorias importantes, em lideranças. Vossa Excelência foi relator de matérias importantes, mas não foi líder, não foi presidente de comissão, não foi membro da mesa, mas Vossa Excelência foi, durante esses 8 anos, um expoente do Senado. E a razão é muito simples, muito fácil. O plenário se encheu de pessoas importantes. Vossa Excelência faz um discurso polêmico, porque essa é uma característica de sua personalidade. Vossa Excelência é uma referência que, pelo fato de ser polêmico, merece respeito. Pelo fato de ser polêmico, Vossa Excelência é um homem polêmico. E porque é polêmico, merece respeito. Porque é polêmico no bom sentido. Vossa Excelência é combativo, Vossa Excelência tem espírito público, Vossa Excelência tem competência. Veja bem, no campo da economia, quando o presidente Sarney criou a comissão para estudar os caminhos para combater a crise, pensou-se em algumas pessoas, disse, chama o Tasso. Aí lá estava o Tasso lá, porque Tasso tinha uma contribuição a dar. Na lei de falências, a contribuição pragmática, específica, foi dada por aqueles que entendem do assunto. E Vossa Excelência deu das melhores contribuições. No combate ao aumento da carga tributária, Vossa Excelência foi primoroso. Derrotamos juntos a CPMF e sinalizamos ao Brasil que não vem, que não tem, que aumento de carga de imposto tem limite. E esse foi um trabalho importante que fizemos no desempenho da oposição. A oposição, Vossa Excelência entende como eu entendo, que tem que ser exercida com equilíbrio, votando a favor, como Vossa Excelência elogiou alguns pontos do governo, e eu elogio, votando a favor das coisas boas, mas denunciando o erro. E aí Vossa Excelência foi implacável, como precisa ser, na denúncia e no combate à corrupção. Uma enorme parte do seu discurso foi dedicada à identificação dos casos de corrupção que mereceram e outros que vão vir, espero que não venham, vão ser objeto da nossa denúncia e do nosso combate permanente. Então, Vossa Excelência pode estar certo. Eu já perdi a eleição, senador Tasso. É da democracia ganhar ou perder? É contingência, é circunstância. Eu já perdi e já ganhei, voltei a ganhar. O importante é que Vossa Excelência, no seu Ceará, mantenha a liderança que tem e mantenha o nosso bastião de resistência lá posto, com a consciência de que Vossa Excelência foi 3 vezes governador e ninguém fala mal de Vossa Excelência. Vossa Excelência perdeu a eleição por uma contingência política, não pelo fato de ser alguém cuja conduta seja desabonada por quem quer que seja. Vossa Excelência tem um trunfo que carrega. Vossa Excelência é uma ficha limpa, é um homem que merece o respeito do Brasil e do seu Ceará. E nós precisamos, Vossa Excelência, da sua liderança, que se mantém em pé, do seu talento, da sua combatividade e do seu espírito público. Vossa Excelência esteja certo de que eu, o meu partido, o temos como um bom brasileiro. Nós estamos perdendo da convivência diária um bom brasileiro, que é o senador Tasso Gereissati. Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, senador Agrippino. Vossa Excelência sabe da honra que foi conviver lado a lado com a sua liderança durante esses 8 anos. E durante esses 8 anos, minha admiração e estima por Vossa Excelência só fizeram aumentar. Muito obrigado por...
Permite Vossa Excelência uma parte?
Senador Lobão.
Senador Tasso Gereissati, nós todos lastimamos perdê-lo neste plenário a partir do próximo ano. Vossa Excelência é uma voz que se opõe àquilo que é seu juízo, como outros companheiros também o fazem, àquilo que é seu juízo não está correto no exercício das faculdades da democracia brasileira. Eu conheci Vossa Excelência quando era governador ainda do Estado do Ceará. Fui ao seu gabinete, pedi que me desse sugestões sobre como governar bem o meu Estado. Desde aí, tivemos um relacionamento de amizade sempre calcado nos melhores princípios. Aqui no Senado, Vossa Excelência exerceu por todo esse tempo a função de vigia do regime democrático. Era um fiscal do regime democrático. Isso é bom. Não apenas Vossa Excelência, mas tantos outros companheiros, como José Agrippino, Arthur Vigílio, Sérgio Guerra, Álvaro Dias e tantas outras vozes que aqui se levantaram. Isto é bom para a democracia. Foi assim no passado também. A época em que o seu pai, que eu conheci, era deputado federal pelo PTB, depois senador da República, havia os pró-homens da UDN que se opunham ao governo, exercendo este papel fundamental. Mas quero também ter uma palavra de reconhecimento das excelências do governo Lula. Eu não creio que se deva aqui acusar o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Tantas vezes eu vim a esta tribuna falar bem do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. A crise que ele deixou econômica ao seu sucessor, ele lidou bem com ela. Deixou ainda o sucessor, mas tratou com competência, com responsabilidade, a crise que não foi produzida por ele, era uma crise internacional. Sucede que o presidente Lula não apenas completou a correção daquilo que havia em matéria de crise, como também em 2008 enfrentou aí sozinho a grande crise internacional econômica. Soube lidar com extrema competência com ela e retirou o Brasil daqueles horizontes que anunciavam nuvens profundamente preocupantes. O presidente Lula recebeu o Brasil com 30 bilhões de dólares de reservas externas. Vai entregar a sua sucessora com 300 bilhões de reservas. Pagou, vou concluir, senhor presidente, os meus apartes são sempre restritos. Vai deixar a sucessora com 300 bilhões de dólares. Pagou a dívida com o Fundo Monetário. Mas eu queria fazer só uma menção que foi objeto do seu longo discurso, a Petrobras. A Petrobras trabalha com extrema competência no Brasil e, sob todos os governos, o país chegou a ter reserva certificada de petróleo da ordem de 12 bilhões de barris. Isto é suficiente apenas para 18 anos de consumo. Foi no governo Lula, senador Tasso Gereissati, que se descobriu o pré-sal, que nós vamos ter cerca de 50 bilhões de barris, no mínimo, para as próximas gerações. Em matéria de petróleo, procede-se hoje para concluir daqui a 8, 10 anos. Portanto, elogie-se, reconheça-se o trabalho do governo Lula no que diz respeito ao grande avanço em matéria de petróleo em nosso país. Mas cumprimento Vossa Excelência e desejo que tenha para o futuro um período de grande felicidade e que não abandone a vida pública. O Brasil precisa da sua presença na vida pública.
Ministro Lobão, chamá-lo já de ministro, e agradecer por suas palavras e da sua amizade. Também aqui reafirmo o meu respeito, minha admiração. Tive, logo no início do meu mandato, a honra de ser presidido por Vossa Excelência, na Comissão de Constituição e Justiça e ali lhe garanto que aprendi muito sobre a questão legislativa, sobre a sua presidência. Muito obrigado, ministro Lobão. Passar ao senador Sérgio Guerra a palavra, que está protestando veemente ali.
Pressão aqui do Ceará, vou ter que dar o meu lugar e esperar que ela devolva.
Devolver. Eu quero agradecer ao senador Sérgio Guerra, senador Tasso Jereissati. Eu não queria fazer um discurso nem um pronunciamento. Eu quero só dizer a Vossa Excelência o tanto que eu gosto de Vossa Excelência, do carinho, da admiração, do respeito e de tudo que eu fui testemunha na minha vida, de ainda muito jovem, 19, 20 anos de idade. Eu vi a revolução que aconteceu no Ceará. Essa é uma revolução de verdade. Uma revolução em que o povo foi privilegiado, que os mais pobres foram ouvidos. Vossa Excelência, quando chegou no governo do Ceará, teve muitos impedimentos, teve muitas pessoas torciam para não dar certo. Muitos políticos torciam, a elite política torcia para não dar certo. Eu fui testemunha porque, muito jovem, eu ia para a Assembleia e ficava nas galerias ouvindo os pronunciamentos e eram muitos poucos os deputados que defendiam o seu governo. E hoje eu vejo Vossa Excelência, depois de tantos anos, desde 1986, e vejo Vossa Excelência aqui no Senado. E me dá vontade só de falar do homem que eu conheço, não só do político que fez tanto bem pelo Ceará, do político que foi capaz de proporcionar essa revolução, do homem que eu sou testemunha, que vejo andando pelas ruas, pelo interior, pela capital, e quanto é querido, quanto é amado e o quanto é respeitado. Eu não quero falar sobre a eleição que passou, porque eu acho que Vossa Excelência é muito maior do que isso. Vossa Excelência tem uma história muito maior do que isso, do que esse episódio que possa ter acontecido. A sua história é muito maior, a sua vida é muito maior. E eu queria, num gesto assim, de carinho, de amizade, dizer que nós dois agora voltamos. Nós dois voltamos para a nossa terra, que é onde nós adquirimos a nossa energia, a nossa força. E eu preciso reconhecer, porque Vossa Excelência, desde muito jovem, Vossa Excelência me estimulou a estar na vida pública. Em nenhum momento da minha vida pública me faltou a presença, a voz, o carinho de Vossa Excelência. Em nenhum momento. A minha vinda para esta casa dependeu, evidentemente, da confiança que Vossa Excelência teve em mim. Eu espero não ter decepcionado. Procurei dar o melhor de mim nessa casa para fazer jus àquilo que o Ceará mandava ao Senado da República, que era a primeira mulher senadora. Mas com muitas dificuldades, porque sabia que ao seu lado, o seu brilho seria muito, eu teria que lutar muito, correr muito atrás para que um dia alguém pudesse me dar uma palavra elogiosa, como espontaneamente saem as palavras de todos em relação a Vossa Excelência. Tasso, acho que agora nós dois voltamos para a nossa terra, para a nossa família, para os seus filhos, para a sua esposa, dona Renata, que aqui está, os seus amigos, assim como eu também volto para a minha família, com novas etapas, novas fases. Agora, uma muito maior do que qualquer outra coisa que eu sei que é o seu coração, que dedica agora a esses dois netos, a neta e o neto, e eu sei do amor, do carinho, e sei que isso é capaz de preencher o coração de qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Vossa Excelência não foi derrotado, Vossa Excelência não perdeu absolutamente nada. Vossa Excelência continua grande, cada vez maior. E a minha admiração, o meu orgulho de ter ficado ao seu lado cada vez aumenta mais. Parabéns, muito sucesso, muito brilho. Que Deus lhe encha de luz, de energia, de paz e de amor, para que a gente continue juntos lutando por aquilo que a gente acredita que é o melhor para o nosso povo, para o nosso Estado, para a nossa população. Parabéns por tudo, por tudo.
Muito obrigado, senadora Patrícia. Sabe do carinho e do afeto todo especial que nos une. E Vossa Excelência, vou chamar de Vossa Excelência, não se o presidente for me permitir, Patrícia, querida, foi um orgulho muito grande ter podido fazer política do seu lado e durante esses últimos anos fizemos campanha e com certeza, como poucos, Você honrou o Ceará aqui nessa casa. Muito obrigado e vamos continuar juntos.
Deus quiser.
Senador Sérgio Guerra.